RFI convida.
Letícia Constant.
Hoje a gente conversa com Saulo Neiva, professor de literatura portuguesa e brasileira da Universidade Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand, no centro da França, onde dirige a Cátedra Sade Miranda e o Laboratório Celes, o Centro de Pesquisa sobre as Literaturas e a Sociopoética. Olá, Saulo. Você nasceu no Recife e mora há 24 anos aqui na França. A língua portuguesa é o centro do seu universo catedrático e literário. Existe um interesse muito forte dos franceses por nossos escritores?
Letícia, obrigado pelo convite, antes de tudo. Existe sim e não. E digamos que a literatura brasileira é conhecida, mas às vezes ela é conhecida de maneira um pouco redutora. Então, os leitores franceses às vezes se interessam por aspectos, por autores que dão uma visão mais exótica do Brasil, como Jorge Amado, durante muito tempo, foi um autor muito conhecido aqui na França. E há grandes autores brasileiros que hoje em dia são traduzidos, mas que não têm uma repercussão tão grande. Clarice Lispector é uma exceção nisso, em relação a isso que eu disse, que é uma autora que é reconhecida na França e cuja literatura não tem nada de exótico. E nós temos tentado, nos últimos anos, trabalhar, por exemplo, em torno da obra de Machado de Assis, que também é uma exceção, um autor que teria um potencial maior de ser conhecido na França, de ser apreciado, e que já no início, quando ele começou a ser traduzido, havia uma maneira de apresentá-lo que era uma maneira um pouco enviesada, que dificultou, de um certo modo, essa repercussão da literatura dele.
Falar de Saulo Neiva é falar um pouco de Machado de Assis. Você traduziu em francês, editou a coletânea de contos, atualmente está envolvido no projeto Machado de Assis, Le Sorcier de Rio, o Bruxo do Rio. Você pode explicar para a gente em que consiste esse projeto?
Esse projeto Machado de Assis, Le Sorcier de Rio, começou em 2014, 2015. Nós tivemos uma grande exposição na Unesco, exposição que procura apresentar o autor para o público francês. Paralelamente, houve o lançamento da coletânea de contos Várias Histórias, uma nova tradução pela editora Garnier, que é justamente um livro que tinha sido já publicado em francês em 1910, e nós retomamos a tradução, fizemos uma edição crítica. E um terceiro aspecto desse projeto foi que nós elaboramos um dossiê pedagógico que pode ser usado e recebido gratuitamente pelo professor de escola primária na França, e que é um dossiê pedagógico em torno de um livro de Machado de Assis, O Conto de Escola, que foi publicado na França, uma edição ilustrada, que faz parte de uma série de livros que são recomendados pelo Ministério da Educação na França para serem utilizados na escola primária e que é pouco utilizado justamente porque o professor francês, o professor da escola primária, não conhece Machado de Assis. Então nós procuramos, através desse dossiê pedagógico, ajudá-lo a dar algumas pistas, depois de termos experimentado pistas de trabalho em sala de aula, em escolas primárias, em torno de Clermont-Ferrand, elaboramos esse dossiê que está à disposição dos professores da França.
É sensacional, já está tendo repercussão, retornos.
A exposição tem circulado um pouco, ela pode circular, ela está à disposição de quem quiser utilizá-la. São 13 painéis que apresentam o autor, a obra do autor, com prolongamentos na internet. Por exemplo, tem uma biblioteca virtual, a pessoa pode baixar livros de Machado de Assis em português e em francês. E fora esses 13 painéis, nós temos 4 vídeos que estão à disposição do público para poderem descobrir a obra de Machado de Assis. E o dossiê pedagógico tem circulado, as pessoas têm baixado o dossiê e utilizado em sala de aula, sim.
Que bom. Saulo, o conto O Dicionário, Le Dicionnaire, do Machado de Assis, está sendo republicado em edição ilustrada por Wellington de Mello e traz uma metáfora com a atual situação política do Brasil. Você pode falar para a gente sobre esse trabalho realmente satírico?
O Dicionário é um conto que Machado de Assis tinha publicado primeiro no jornal Gazeta de Notícias, depois ele publicou uma coletânea de contos que não teve tanto sucesso assim. Então é um conto talvez menos conhecido de Machado de Assis. E o projeto, nós retomamos o texto, então nós temos essa edição bilíngue ilustrada e fizemos uma leitura deliberadamente anacrônica do texto. Então o texto conta a história de um político que dá um conspirador, que dá um golpe de Estado, que sobe ao poder e que gostaria de ser um grande poeta e que toma várias decisões arbitrárias. E a ilustração evoca de maneira satírica, como você disse, e de maneira anacrônica, evoca a situação atual do Brasil, em que nós temos...
Mas o rei ali é o Michel Temer.
Exatamente. Então, a ilustração feita por Wellington de Mello procura justamente fazer essa leitura anacrônica e satírica da atualidade. Então, a edição é feita em edição cartoneira, então são editoras artesanais que têm um princípio ecológico. Então, a capa, cada capa é única, feita à mão, e é uma capa que reutiliza papelão. Então, tem esse princípio ecológico, tem um princípio associativo e, em geral, essas editoras, aqui no caso, duas editoras, uma brasileira e uma francesa, Mariposa Cartoneira e Cosette Cartoneira, procuraram fazer essa leitura satírica de crítica política atual brasileira.
E a história, assim, bem rapidamente do dicionário, então é um homem que se aposta, que dá um golpe, e o que que acontece?
É um homem que dá um golpe em nome dos grandes valores populares, e quando ele dá o golpe, ele entra no palácio, ele percebe que no trono só tem lugar para um. Ele diz, é muito simples, eu sento no trono, e ele diz à população, eu sou vós, vós sois eu. E em seguida ele toma uma série de medidas completamente arbitrárias, e o poder dele, ele exerce o poder em todos os setores, menos em dois setores. Ele não consegue ser nem se tornar um grande poeta, e ele não consegue conquistar a moça que ele ama. E o resto da história não vou contar, porque é uma história muito interessante que Machado de Assis contava no século XIX, que nós podemos reler hoje a leitura da atualidade.
Que a história, o tempo da história é sempre relativo.
Exatamente.
Obrigada, Saulo Neiva, professor de literatura, autor, por essa entrevista aqui na RF Brasil.
Obrigado, Letícia. Obrigado.